Amém. Paz do Senhor.
Livro de Apocalipse, capítulo 1. E vamos descobrir o versículo. A partir do versículo 4 mesmo. João, às sete igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Dos sete espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reis e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória, o poder para todos sempre. Amém. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, digno de glória, majestoso, só Tu és um Deus santo, só Tu és um Deus soberano realmente, como diz aqui a Sua palavra. Deus, e eu coloco a minha vida diante do Teu altar, diante da Tua presença e do Teu Espírito, para que o Senhor me instrua no que falar, porque eu sei que só o Senhor tem as palavras de vida eterna para a minha vida. Deus, que o Senhor possa me usar como um canal de bênção e também para que eu possa ser guiado pelo Teu Espírito por onde eu for, através da Sua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Essa semana nós tivemos consagração e eu ministrei o versículo que eu queria mesmo aqui, que é o versículo 6, né? Ele diz assim, a partir do 5, parte B, diz, Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. O rei e o sacerdote, né, tinham suas características. E sobre Israel só existiu um tipo de rei. Aquele que foi levantado pelo Senhor. Aquele que não era levantado pelo Senhor, ele caía, como foi com o filho de Davi, que tentou tomar lugar, mas ele caía, porque diz a palavra do Senhor que ele é quem levanta os reis, os ministros, e ele também os abate. Depende de Deus. Daí também diz que toda autoridade só existe se for ordenada por Deus. E Deus, ele diz aqui que nos fez reis e sacerdotes. Algumas versões está escrito reino e sacerdotes. E Deus nos fez isto. Essa foi uma autoridade de Deus para as nossas vidas. Ele delegou isso. Diz aqui que ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados. E algumas versões está escrito que ele nos lavou dos pecados com seu sangue. E Cristo, depois disso, ele nos constituiu reis e sacerdotes. E eu fiquei pensando lá em casa sobre algumas coisas, sobre algumas atitudes que um rei e um sacerdote tinham que ter. Porque ambos foram levantados por Deus. Deus, quando decidiu ter um ministério sacerdotal no meio de Israel, ele disse a Moisés, ó, pega Arão e seus filhos e os santifique-os, para que eles possam ministrar a mim como sacerdotes. E quando ele também deixou um decreto para se formar reis, através de uma ordenança de Moisés. Então, o primeiro passo e o primeiro dever de um rei deve ser buscar direcionamento de Deus. Isso está no livro de 2 Crônicas 1:5-7. Todo rei tem que buscar direcionamento de Deus. E diz a palavra do Senhor. Na parte B do versículo 5 diz, Ali Salomão e a assembleia consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse, peça-me o que quiser e eu lhe darei. Quando eu e você buscamos direcionamentos de Deus, Ele nos dá o que desejamos. E foi assim na vida de Salomão. E Salomão, ele podia pedir várias coisas, mas ele disse, Senhor, eu peço que me dê sabedoria para que eu possa guiar este povo. Dever de rei, buscar direcionamento, porque existem vidas que vão ser conduzidas por esses reis. Existem vidas, hoje Cristo nos constituiu reis e sacerdotes,
para que outras vidas pudessem ser conduzidas por nós através da palavra dele.
E o dever de um rei é buscar direcionamento.
Daí Deus disse assim, ó, por que me pedisse sabedoria e não pedisse que eu acabasse com todos os seus inimigos ou que ampliasse as suas riquezas?
Ele disse que os inimigos de Israel não poderiam vir contra Salomão, ele teria um reinado de paz.
Ele disse que acrescentaria riquezas sobre o reinado de Salomão.
E eu e você temos que buscar um direcionamento de Deus para as nossas vidas.
Buscar um direcionamento de Deus é dedicar-se, empenhar-se em buscar a face dele e desejar ouvir Deus, porque ele está disposto a falar conosco. Ele tem, acho que aqui, diversos versículos onde ele pode falar conosco, ele pode falar no momento da oração, mas tem que haver a necessidade e o desejo. Essa foi uma característica que Salomão teve logo quando começou a reinar. Ele falou assim, eu vou buscar a Deus, porque Ele pode me orientar. Ele pode me fazer conduzir este povo. Daí existe outra característica que um rei deve ter, que é guardar a palavra de Deus. E isso está lá no livro de Deuteronômio 17, versículo 18 e 20. E ali onde está escrito isso, Moisés começou a ordenar ao povo, se um dia eles desejassem um rei, as características que um rei devia ter. E diz assim,
quando subir ao trono do seu reinado, mandará fazer um rolo para o seu uso pessoal, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e cumprir fielmente todas as suas palavras dessa lei e todos estes decretos. Isso fará que ele não se considere superior a seus irmãos israelitas, e que não se desvie da lei, nem para a direita e nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como todos os seus descendentes. Aqui Deus decreta que ele precisa guardar a palavra junto consigo. O rei, eu e você, precisamos guardar a palavra de Deus conosco em todos os momentos. Se existe um refúgio para as nossas vidas, é a palavra de Deus. Se existe um lugar onde eu e você possamos nos apoiar ou nos defender, é a palavra de Deus. Porque Davi, ele soube disso. Ele usava a palavra de Deus para se defender. Quando ele pecou, ele disse assim, eu sei que o Senhor é compassivo, ele é longânimo e misericordioso. Né? Então ele falou assim, prefiro eu cair nas mãos do Senhor por causa das misericórdias dele que dura para sempre, do que cair na mão dos meus inimigos ou cair na peste ou na fome. Disse Davi, porque ele confiava em Deus e ele sabia que a palavra de Deus servia para isso. Outros também confiaram na palavra de Deus e viveram bem, também foi dito a Josué. Deus falou a Josué, medita de dia e de noite também. Não existe um momento, alguém na Bíblia que não teve que deixar a palavra de lado, mas não. Eles tiveram que andar com a palavra de Deus. Porque o guardar a palavra de Deus é o princípio para uma vida vitoriosa. É um princípio para um bom governo. Porque quando ele fosse julgar as causas, ele olharia para a palavra de Deus e agiria com justiça. Porque a palavra de Deus é justa. Agora, se ele agisse conforme o olhar natural, assim como agiu o filho de Salomão lá para frente, ele agiu com o olhar natural, ele deixou de ouvir a palavra de Deus e o reino dele foi perdido. Ele viu o reino dele ser perdido pelas mãos e viu o reino de Israel ser dividido, porque não guardou a palavra de Deus. Outra coisa que um rei precisa ter, que ele faz, ele direciona o povo para julgar as causas do povo. Ele direciona o povo para um caminho que deve andar e julga as causas. E julgar as causas vem desde o tempo de Moisés. Quando Moisés estava no deserto, ele julgava as pequenas causas como as grandes causas, como pequenas brigas por causa de um pedacinho de terra, ou por causa de uma cerca que está no lugar errado, ou por causa de uma ovelha que sumiu. Moisés julgava. E Salomão, ele como rei,
Ele pediu sabedoria para julgar o povo e cuidar do povo. E, uma das proezas de Salomão que todo mundo conhece foi quando ele chegou duas mulheres prostitutas e que perderam os filhos. Uma perdeu seu filho e trocou com a outra mulher. Então, quando acordou logo cedo, diz a palavra do Senhor, a mãe que tinha o filho vivo, ela percebeu que não era o filho dela, que era o filho da outra. Então, elas foram apresentar a causa delas diante do rei. E Salomão, assim, lendo a Bíblia aqui, assim, parece que foi instantaneamente, né? Que é tão corrido, parece que instantaneamente ele disse assim, né? Traga minha criança, chama um soldado e parta a criança ao meio. Querendo sondar o coração das duas. E uma disse uma expressão assim, que bom, né? Que assim não fica nem para mim nem para você. Tá tudo ok, as duas perdem os filhos. Mas a mãe, que era verdadeira, como Salomão queria ver o coração, ela disse assim, não, eu prefiro que a criança viva e fique com ela, do que ela morra. Então Salomão falou assim, não, pode recolher o guarda e dê a criança a esta mulher que ela é mãe. E nós, às vezes vão vir causas nas nossas mãos e nós precisamos saber lidar. Às vezes vão vir situações e Deus nos constituiu, assim diz a palavra do Senhor, reis e sacerdotes. Ele nos constituiu como pessoa que direciona, que dá direção. É lógico que essa direção sempre tem que estar baseada em Jesus Cristo, porque Ele é o caminho. Então, vão vir pessoas e vão questionar algo, vão perguntar algo. E eu tenho que ter guardado, eu tenho que ter pedido o direcionamento de Deus, eu tenho que ter guardado a palavra dEle, e quando essas coisas acontecerem, eu saberei o que fazer, eu saberei orientar, porque este é um princípio de Deus. E diz mais que o rei, ele tem que ser fiel e reconhecer que tudo veio de Deus. E isso está no livro de Crônicas, capítulo 29. Diz assim, palavra do Senhor. Davi louvou o Senhor, versículo 10. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo, bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade e eternidade. Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder, para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti. E a nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Disse Davi. Aqui Davi, ele reconheceu. E ele disse assim, o que eu poderei dar a ti se tudo veio de ti? E quando nós expressamos o louvor e a adoração, como foi agora neste momento, com canções, porque louvor e adoração não tem a ver com canções, mas tem a ver com o coração rendido diante de Deus. Quando nós apresentamos hoje com canções aqui, nós estávamos dizendo, Senhor, tudo que eu tenho é para te servir. Tudo que tenho é para o teu louvor. Daí quando você ora lá na sua casa, busca a Deus e rende um louvor e adoração a Ele, você está declarando essas coisas. Senhor, eu só posso dar aquilo que de ti eu recebi. E o que eu recebi foi a vida. E eu te dou a minha vida como louvor e adoração. Certo dia, Davi, ele, depois que pecou lá, quando ele fez o recenseamento, e o Senhor veio com ele com a punição, né? E Davi escolheu cair nas mãos do Senhor por 3 dias. E diz a palavra do Senhor que 70 mil pessoas do povo de Israel morreram. E daí diz que Davi viu o anjo do Senhor com a espada, e Davi e os sacerdotes vestidos de pano de saco e oravam e adoravam ao Senhor, e pedindo perdão. Então o Senhor se apresenta a Davi, e Davi pede a Deus que castigasse ele e a sua casa, porque Davi, ele, o rei, tinha pecado, e não o povo de Israel. Então o Senhor falou assim aqui, corre para o lugar onde você me viste e presta um culto a mim. E quando Davi chegou naquele lugar, ele não levou nada para prestar um culto a Deus, mas ele ergueu um altar naquele lugar. E tinha o dono daquela terra. Então ele chegou para o dono daquela terra e disse: eu quero comprar este bosque, eu quero construir aqui um altar. Então o dono daquela terra viu que era o rei, falou: não, rei, é teu, faça como quiseres. Daí Davi falou: não, eu não oferecerei nada a Deus que não me tenha um custo, que não tenha um preço. E hoje eu e você, quando reconhecemos que Deus é Senhor sobre todas as coisas e que tudo veio dele, nós temos que agir como Davi, que disse: eu não quero oferecer a Deus nada, eu não quero oferecer nada que não me tenha um preço, que não me custe, porque se eu der algo que não me custe, eu estou fazendo algo em vão. Eu estou dando algo que para mim não tem valor. E louvor e adoração tem que ser dessa forma. Diz a palavra do Senhor que Davi aqui, ele dizendo que tudo que ele deu ao Senhor foi Deus quem deu. Diz a palavra do Senhor que ele deu mais de 160 toneladas de ouro, né? Deu mais pedras preciosas, deu prata. E isso é um grande tesouro. E ele se desprendeu dessas riquezas. Poderiam ficar para os seus filhos, poderia ficar para Salomão, mas ele se desprendeu do tesouro dele. Ele disse: abra os tesouros reais e dê para a casa de Deus. Eu quero adorar ao Senhor dessa forma. Eu quero prestar um culto a Deus dessa forma. E daí, outra coisa que um rei precisa é depender de Deus. Um rei tem que ser dependente da presença de Deus. E foi isso que fez Josafá, o rei de Judá. Né? Ele diz a palavra do Senhor em 2 Crônicas 20:12. Ele disse assim: ó, Senhor, eis aqui o rei e o teu povo. Nosso inimigo está ao nosso redor. Eu sei que as coisas estão difíceis, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ele dependia de Deus. Um rei, eu e você temos que depender de Deus. Jesus Cristo, ele disse que nos fez reis. E nós temos que depender de Deus. Vem as dificuldades, talvez ela nos cerque, igual cercou Josafá, né, cercado por 3 reis inimigos. Mas se nós dependermos de Deus, o socorro vem. O socorro de Deus é imediato para aqueles que dependem dele. Foi assim com Pedro, né? Pedro decidiu andar sobre as águas e o socorro foi imediato quando a fé dele faltou. Quando ele olhou para os lados, como diz o pastor, ele fala que não é Natal o homem andar sobre as águas, né? Quando ele olhou para aquela circunstância toda, o vento batendo, o mar talvez agitado ali, opa, não dá certo. O socorro veio ao encontro. Só que não precisamos ser igual Pedro, perder a fé para que venha o socorro. Nós temos que ter fé, porque o socorro vem mais fácil. Ele vem mais tranquilo. Diz a palavra do Senhor que por causa desse ato de fé, dizendo que os olhos dele estavam postos em Deus, ele não teve nem que pelejar, não teve nem que brigar. E ainda o melhor de tudo, não brigou, ainda ficou cheio de tesouros, cheio de bens, né, que tiveram que carregar, talvez por vários dias, porque eram 3 reinos. Mas o socorro de Deus vem para aqueles que dependem dele. Para todo rei que olhar para Deus, o socorro de Deus vem. Foi assim na vida de Salomão, quando ele apresentou o templo a Deus. Daí Deus diz aquela palavra maravilhosa, dizendo, né, que se o povo, toda vez que o povo tivesse com fome, fosse perseguido, viesse o reino inimigo, ou que passasse por privações, se eles olhassem para o templo ao qual foi construído para ele, e orasse, se arrependesse, buscasse a Deus, então o Senhor ouviria dos céus, e sararia a terra, perdoaria os pecados, e daria uma vida alegre e abundância. E isso é tão verdade, porque depois de Davi, Salomão, teve o reinado de Roboão, daí passou mais um rei, veio rei Asa, daí veio Josafá, e toda vez que o povo de Israel pecava, né, o povo de Judá pecava, eles se arrependiam dos pecados. Eles olhavam para o templo de Deus, colocavam os olhos, a confiança em Deus, e daí Deus cumpria aquela promessa que fez a Salomão. Perdoava os pecados, sarava a terra, dava o fruto, fez chover novamente, como fez chover no tempo de Elias. Deus, ele cumpre a palavra. E o interessante sobre isso, que Salomão, ele, quando ele vai falar com Deus, ele fala assim: lembra da promessa que tu fizeste ao meu pai Davi. Então que nós possamos nos lembrar da promessa que Deus fez aqui na Bíblia para nós. Porque se ele prometeu, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Que aqui, quando eu buscar direcionamento, eu vou ter resposta imediata de Deus. Ele vai cumprir que quando eu guardar a palavra de Deus, instantaneamente eu vou ter algo para revelar de Deus e vai fluir e vai acontecer. Aqui também diz que quando eu buscar direcionamento para ajudar alguém, o Senhor vai me abençoar e vai fazer eu direcionar alguém. E se eu for fiel e reconhecer a Deus e depender dEle, Ele fará acontecer aquilo que eu desejo, que foi o que eu ministrei enquanto no louvor, né, que ele diz, eu aqui sei que pensamento tem a vosso respeito, e são pensamentos de paz e nenhum de mal para vos dar o fim que desejais. Mas é necessário que nós reconheçamos o dever de um rei, aquele qual Jesus Cristo nos constituiu como reis. E também tem os deveres agora dos sacerdotes. E o principal dever de um sacerdote, me parece que é ser santo. Né? Porque diz a palavra do Senhor que os sacerdotes, eles eram separados. Eles eram exclusivos para a obra de Deus. E lá no livro de Levíticos, capítulo 8, versículo 12, está marcadinho aqui. Diz assim que o Senhor falou pra, orientou Moisés, logo lá no monte, quando ele subiu no monte Hebron e recebeu a lei, diz a palavra do Senhor que ele separaria Arão e seus filhos para sacerdotes. E os consagraria, os lavaria, daria novas vestes e ungiria para os santificar. Daí no livro de Levíticos, capítulo 8, versículo 12, eu não vou ler, diz lá que então Moisés ungiu Arão para o santificar. A partir daquele momento em que Arão foi consagrado e seus filhos foram consagrados, eles eram separados para Deus. E a partir do momento que Jesus Cristo nos ungiu com o sangue dele precioso lá na cruz, diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E esse foi a unção que Cristo nos deu. Ele derramou seu sangue lá na cruz e nos purificou de todo pecado. E por isso hoje, eu e você somos sacerdotes, porque nós somos separados para Deus. O sangue de Jesus nos separou para isso, para servir a Deus. E daí, depois de ser santo, o sacerdote ele tinha que ter uma coisa com Deus. Ele tinha que ter relacionamento com Deus. Porque ele era o exclusivo do povo para poder entrar na presença de Deus, mesmo que fosse apenas uma vez no ano. Ele era aquele que tinha que se separar, se santificar, se arrepender dos seus pecados e pedir perdão pelo pecado do povo para depois poder entrar na presença de Deus. E ele tinha que ter um relacionamento. E houve um sacerdote que foi profeta e foi juiz, que foi Samuel. Este foi, acho que, dos sacerdotes, o que mais teve contato com Deus. Por causa, acho que, de todo esse ministério que ele teve, né? Ele foi juiz de Israel, foi profeta no meio de Israel e foi sacerdote. E diz a palavra do Senhor que Samuel, ainda jovem, ele ouviu a voz do Senhor chamando Samuel, Samuel. E Samuel, ainda jovem, já cuidando das coisas do Senhor no templo, não sabia que aquela era a voz de Deus. Então ele correu para Eli, disse, pode falar que eu estou aqui, Eli. Né? E isso aconteceu por mais duas vezes. E na terceira vez, como Eli já tinha orientado a Samuel, Samuel falou assim, Senhor, pode falar, que o teu servo ouve. E ali foi a primeira vez em que Samuel teve um relacionamento com Deus. O primeiro contato de Samuel. E foi duro o relacionamento que ele teve com Deus a princípio, não para Samuel, mas para quem ele admirava, que Samuel com certeza admirava Eli como sumo sacerdote. Mas o primeiro contato que ele teve com Deus, como ouvinte da palavra de Deus e sacerdote, foi de que devia ter santidade no meio do povo de Israel. E ele disse, Deus disse para ele assim, ó, fala para Eli que eu não vou perdoar os pecados nem do filho, nem de um e nem do outro filho dele. Acho que ele fala que até as próximas gerações dos filhos dele, Deus não iria perdoar tamanho o pecado que eles fizeram. Eles também eram descendentes de levitas, eram sacerdotes e profanaram a presença de Deus e a palavra de Deus. Eles levaram a arca de qualquer forma, de qualquer maneira, para as batalhas e perderam, o pior de tudo, eles foram com a presença de Deus. Só que Deus não estava presente com eles perderam a presença de Deus. Desde o princípio, eles levaram a arca, falaram assim, se nós fomos com a arca, com certeza vamos vencer a batalha. Só que eles não acreditavam na presença de Deus. Eles fizeram do quê? Como sacerdotes, fizeram daquilo um ritual. A presença de Deus está conosco em forma de ritual, como o mundo prega, né? Deus está aqui, está ali, está em todo lugar, né? Se eu quiser Deus, eu vou em tal lugar que eu vou encontrar. E eles agiram dessa forma como sacerdotes. Então a primeira palavra, o primeiro relacionamento que Deus teve com Samuel foi saber que um sacerdote tem que ser separado, tem que ser exclusivo para o serviço de Deus. E ele contou isso para Eli, e Eli continuou agindo da mesma maneira, até um dia em que chegou a notícia que os filhos dele morreram. Daí diz a palavra do Senhor que Eli, já acho que próximo aos seus 100 anos, ele caiu para trás e morreu. Morreu ali 3 sacerdotes em apenas um dia, praticamente. Porque desobedeceram à vontade de Deus e fizeram de qualquer jeito. Mas Samuel, ele teve um relacionamento com Deus. E ele aprendeu a cuidar das coisas de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 2, 18, diz que Samuel, ainda jovem, servia ao Senhor. Cuidava das coisas do Senhor, ministrava ao Senhor. Ainda jovem, né? E às vezes as pessoas falam assim, mas sou tão jovem para fazer as coisas de Deus. Samuel, desde pequenino, né, diz a palavra do Senhor que Ana pegou ele e levou para o templo logo depois que Deus mamou e deixou lá. Né, e deixou seu filho lá. E Samuel aprendeu a cuidar das coisas de Deus desde criança. Então, nós precisamos cuidar das coisas de Deus. Nós precisamos nos importar com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Como eu tenho que me importar com o ministério que ele colocou sobre louvor na minha vida, eu tenho que me importar com isso. Eu tenho que me importar com o ministério que ele colocou lá na minha casa, de ser sacerdote no meu lar e buscar a presença de Deus. Eu tenho que me importar em instruir a Elisa. Eu tenho que me importar, quando eu tiver meus filhos, inculcar, como diz a palavra de Deus, na cabeça deles a palavra de Deus. Eu tenho que me importar com o ofício que Deus me deu. Eu tenho que me importar naquele ofício que o Alan uma vez falou, que é o nosso ministério, que é o ID, né? Esse aí ninguém pode fugir, Alan? Não dá para fugir, né? Eu tenho que me importar com este ministério. Eu tenho que me importar que toda vez que eu for tocar o violão para Deus, eu tenho que fazer com empenho. Toda vez que eu for cantar, mesmo que minha voz não seja bonita, mas eu tenho que dar o melhor dela. Eu tenho que dar o melhor. Eu tenho que me importar com as coisas que Deus coloca nas minhas mãos. Porque esse é o cuidado que ele deseja. Ele deseja que quando eu estiver na rua e ninguém saber que eu sou cristão, eu tenho que me importar que eu estou cuidando do reino dele e dar um testemunho como cristão. As pessoas têm que começar a ver mesmo Cristo refletido em nós. Porque era assim que eles reconheciam os sacerdotes, os profetas. Eles reconheciam dessa forma, porque naqueles lá habitavam, sempre diz a palavra do Senhor no Velho Testamento, que habitava um espírito excelente. E eles reconheciam a presença de Deus, porque os atos deles eram atos em que declarava a presença de Deus. E aqui também diz que um sacerdote, ele tem outro compromisso, que é orar pelo povo. Esse eu vou ler, que está em 1 Samuel 7, 5. E Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Um sacerdote, ele ora pelo próximo. Um sacerdote, ele não deixa as situações, a mágoa, talvez o rancor, ele não deixa nada, ele deixa tudo de lado, mas ele ora pelo próximo. Ele ora por aqueles que necessitam, clamam, gemem, como diz a palavra do Senhor, com dores de partos, pela manifestação dos filhos de Deus. Sabe por que ele ora? Porque ele deseja ver a manifestação de Deus na vida dele. E ele continua orando, porque quando ele abriu os lábios, quando o filho de Deus, o sacerdote de Deus, abriu os lábios, a palavra de Deus, que é eficaz, como foi ministrado domingo, aquela que sempre cumpre o desejo dela, ela vai acontecer e vai tocar os corações. E um profeta, um sacerdote, ele busca o Senhor e ora pelo povo, porque ele sabe que o povo carece da glória de Deus. Ele sabe que o povo necessita conhecer a Deus. Ele sabe que as coisas, as dores que o povo passa podem ser aplacadas por causa da misericórdia de Deus e por causa da intercessão dele. O sacerdote, ele ora pelo povo. E diz mais aqui, uma característica que Samuel tinha era integridade. Em 1 Samuel capítulo 12, diz Samuel. Samuel, ele dá assim, ele faz um testemunho da vida dele para o povo de Israel. E isso ele demonstra integridade, porque ele mostra aquilo que o povo via e aquilo que estava dentro do coração dele. E o povo de Deus concorda com aquilo. E integridade é isso. É o que está dentro e o que está fora é igual. Eles são compatíveis, eles se encaixam. E Samuel mostrou isso. Um sacerdote, eu e você, nós temos que ter integridade. Tem que existir coerência com o que está aqui dentro, com o que está sendo exposto para todos. Tem que existir coerência. E diz assim a palavra do Senhor, no versículo 2 do capítulo 12. Agora vocês têm um rei que governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. E se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam: tu não exploraste nem nos oprimiste, tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. E Samuel lhes disse: o Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. Alguém que se separa para Deus, alguém que é santificado por Jesus Cristo. Diz a palavra do Senhor, como eu já disse, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele não é encontrado culpa. Se eu me separar para Deus, se eu me arrepender dos meus pecados, se eu render a minha vida a Ele com integridade e começar a mostrar o que está dentro de mim e expor, e as pessoas verem e falar realmente é verdade, esse é um sacerdócio perfeito. Esse é um sacerdócio perfeito. Outra pessoa que usou desse mesmo artifício e falou quase parecido com isso foi um homem pequenino, né, que Zaqueu. Zaqueu disse a mesma coisa quando se encontrou com Jesus: se eu roubei, eu darei 4 vezes mais. Zaqueu, ele expôs a mesma coisa. Ele também foi uma pessoa íntegra, porque ele sabia que se separar para Deus era melhor. E agora que eu falei de rei e sacerdote, diz a palavra do Senhor que Jesus é o rei dos reis. Diz lá no livro de 1 Timóteo 6,15. Esses eram os deveres que eu tirei, são alguns dos deveres, né? Existem muitos outros, né? Esses eram alguns dos deveres que o sacerdote e os reis deviam ter. Mas Jesus, diz a palavra do Senhor, em 1 Timóteo 6,15. E Jesus é o rei dos reis. Diz assim: a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o rei dos reis e o senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Diz aqui. Assim seja. O rei dos reis. E quando eu li lá, quando eu li sobre Davi, falando assim que tudo que me deste, eu estou te devolvendo. Tem uma passagem que ele disse que eu acho muito bonita. Na minha versão não estava escrito assim, mas diz assim que tu, Senhor, se fizeste como chefe sobre as nações. O rei dos reis, ele se fez como chefe, autoridade máxima. E aqui declara a autoridade máxima que é Jesus. E todos esses deveres de rei que eu li aqui, Jesus tinha. Ele era santo, ele buscou a Deus. Quando foi tentado, ele tinha guardado dentro do coração dele a palavra de Deus e usou a palavra de Deus para ser liberto. E ali naquele momento ele repreendeu Satanás e disse: para trás de mim, Satanás. Satanás teve que fugir, porque Jesus falou assim: ó, terás somente o Senhor teu Deus como Senhor. E quando ele falou isso, acabou a moral de Satanás. E Jesus, dizendo isso, ele declarou que ele era aquele Senhor, aquele Deus Todo-Poderoso, né? Embora a palavra diga que ele disse assim, que ele não usurpou de ser semelhante a Deus. Ele agiu com o mesmo princípio de Deus. Ele foi santo em todos os momentos. Ele agiu, ele não usurpou, viveu como homem, sim. Foi humilhado, né, como diz a palavra do Senhor. Mas em todos os momentos, ele viveu como Deus. Ele viveu como pessoa separada e santa. E nós, depois de sermos lavados pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus, nós vivemos da mesma forma. Ou temos que viver dessa forma. Pessoas separadas, santas, nos recordando da palavra de Deus, dando direcionamento. Jesus deu vários direcionamentos para os seus apóstolos, como para as pessoas que estavam ao seu redor. Ele ministrou, isso nós vimos no Sermão da Montanha. Ele também foi fiel. Ele foi fiel para com Deus em tudo. E ainda disse, né, para Pedro, né, dai a César o que é de César. Até com as obras aqui da terra, ele foi fiel. Então eu e você temos que ser fiel nas duas coisas. E disse também aqui que ele dependia de Deus em todos os momentos. Ele falava, ele na oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, ele fala assim: o Senhor Deus, ele começa a falar de Deus e começa a falar assim: o Senhor Deus, mostra para esse povo que eles são teus. Ele fala assim, que eles não são deste mundo, que eles são teus. Ele começa a falar que o Senhor Deus, então ele reconhecia que Deus tinha que agir na vida dos seus sacerdotes, na vida dos seus apóstolos. E diz também que além de rei dos reis e que servia a Deus com todas essas qualidades, diz também no livro de Hebreus que ele foi o sumo sacerdote, o último. E nós não precisamos de mais nenhum outro sumo sacerdote. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14, diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então Jesus, o sumo sacerdote, ele morreu naquela cruz, ressuscitou, e entrou no Santíssimo Lugar. E junto com ele, quando ele entrou, ele disse assim, ó, pode vir, vocês estão livres para entrar no Santíssimo Lugar. Vocês estão livres para ter contato com Deus Todo-Poderoso. Vocês estão livres para se prostrar diante do trono da graça e render louvor. E diante desse trono, a qual a Bíblia diz que o Senhor está sentado num trono acima dos querubins. E diante desse trono, você pode declarar que Ele é santo. Diante desse trono, você pode lançar todas as suas ansiedades. Diante desse trono, como diz no livro de Filipenses, você pode ali lançar todas as suas dúvidas. E você vai ter resposta, porque você está diante da presença de Deus. Porque não existe mais nenhuma barreira para estar em contato com Deus. Você pode chegar livremente diante do trono da graça. Mas para isso, é necessário fazer como Jesus, como sumo sacerdote. Ser santo, ter relacionamento com Deus, cuidar das coisas de Deus, orar pelo povo, ter integridade. Para isso, é necessário que você deseje a Deus acima de todas as coisas, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e com todo entendimento, como disse Moisés no deserto, como reafirmou Josué e como reafirmou tantos outros que escreveram a palavra de Deus. Esse versículo ele foi citado inúmeras vezes, né? Buscai ao Senhor com todo o vosso coração, com toda a vossa alma e com todo o vosso entendimento. Para se chegar diante do trono da graça de Deus, diante desse altar, é necessário que haja essas três coisas na vida do cristão, na vida do rei e sacerdote que foi constituído por Jesus Cristo. Buscar a Deus de todo o coração. Não ter dúvidas. De todo o coração é uma totalidade, assim, dizendo assim: Senhor, eu estou rendendo a minha vida, porque eu sei que não existe outro Deus que possa me socorrer. E isso é um ato de adoração. Porque você tirou toda a sua força, todo aquele seu egocentrismo que poderia falar assim: olha como eu consigo as coisas, e colocou diante de Deus. E de toda a vossa alma, é porque os nossos sentimentos também têm que estar voltados para Deus. Porque os sentimentos são coisas que afastam o homem de Deus. Alguns falam assim: ah, estou com sentimento de desânimo, sentimento de tantas coisas, e esquecem que em Deus nós somos mais que vencedores. Esquece que em Deus a nossa alegria é plena, porque Ele nos ungiu com óleo de alegria. Esquece que em Deus nós somos justificados e santificados, e Ele diz que nos deu novas vestes. Esquece que em Deus nós temos poder para vencer o mundo. E daí as pessoas esquecem de servir a Deus com toda a alma, porque os sentimentos dela acabam se frustrando no meio do caminho. Porque esqueceu de buscar a Deus com entendimento. Todas as coisas são, uma está atrelada à outra. Você busca a Deus com todo o coração, que é o algo maior da sua vida. Você junta a sua alma ali, seus sentimentos, e busca a Deus. E o seu entendimento, o seu, tem que estar ligado 100% na palavra de Deus. Por isso que ele disse, né? Tanto para o rei, quanto para Josué, como disse para mim e para você essa noite, eu tenho que guardar a palavra da vida, dia e de noite. Eu tenho que fazer como fez Daniel, buscar ao Senhor em todo o tempo. Se eu fizer algo de Deus, eu tenho que fazer como tantos homens. Se eu for provar a Deus, eu tenho que ter algo para poder provar. Eu tenho que ter alguma coisa para poder falar com Deus. Foi assim na vida de Gideão, foi assim na vida do próprio Salomão, que falou: lembra da palavra que o Senhor falaste a Davi, meu pai. Foi assim que fez na vida de Ezequias, que falou assim: Senhor, né, ele se arrependeu diante de Deus e apresentou ali: Senhor, o Senhor tem visto o que eu tenho feito na sua presença. É necessário que, para que eu possa provar a Deus, para que eu possa ter esse entendimento e essa vida com Deus, como rei e sacerdote, é necessário que eu tenha algo na bagagem. E o que eu tenho que ter na bagagem? Relacionamento com Deus. O que eu tenho que ter na bagagem? Depender de Deus. Ter arrependido dos meus pecados. Essas coisas tem que ter na minha e na sua bagagem. Porque se tiver, quando eu precisar pedir uma prova para Deus, pedir algo para Deus, eu vou poder apresentar, porque isso é real, isso está em mim. E diz lá que Jesus nos lavou com seu sangue. O amado das nossas almas nos lavou com seu sangue e nos constituiu reis e sacerdotes. Ele nos constituiu autoridade nessa terra. Nós somos autoridade. E a igreja talvez não tenha reconhecido que é a autoridade do mundo hoje junto com Deus. A igreja não tem reconhecido e fala assim: ah, eu não entendo, esse mundo está perdido. É isso que a igreja tem falado aí, por aí, né? Não tem mais o que fazer, está perdido, daqui para frente é só esperar Jesus. Mas não se levanta, mas não declara o poder de Deus. Mas não diz assim: não, vamos olhar para Deus porque Deus tem o melhor para a cidade. Não, não se levanta porque Deus tem o melhor para fazer na casa na Câmara Municipal, na Prefeitura. Deus tem o melhor para fazer nos hospitais. Os reis e sacerdotes estão deixando de agir conforme a vontade de Deus. Mas lembre-se, Ele nos chamou de reis e sacerdotes. E não existe nenhuma autoridade que não seja levantada por Deus. Ele levantou eu e você para mudar a história dessa cidade ou de onde pisarmos. Por causa da palavra dEle. Por causa do direcionamento que Ele vai nos dar. Por causa que a santidade que nós vamos ter vai mostrar para o mundo que eles necessitam disso. Vai mostrar para o mundo que a presença de Deus ainda é melhor do que tudo. E para isso, É necessário que eu e você possamos decidir hoje em ser aquilo que Deus nos chama. Porque o que falta na igreja é ser aquilo que Deus diz que nós somos. Né? Não podemos ser igual a Gideão. Gideão, levanta, sai daí que eu vou fazer você livrar esse povo. Daí ele diz assim, não, senhor, eu sou o menor, o pequeno. Não, Deus diz que você está com ele e você foi constituído rei e sacerdote. Você foi constituído autoridade nessa terra. Então que você possa entender isso. Assim como Gideão demorou um pouquinho para entender, mas quando ele percebeu aquela autoridade, ele e mais 300 venceram o inimigo. Não precisamos de muitos, mas precisamos daqueles que têm a qualidade em buscar a Deus. Deus, ele transforma toda uma nação por causa de uma pessoa. Assim como ele livrou Israel por causa de 4 pessoas. 4 leprosos estavam vindo fora do arraial, começaram a marchar e disse que eles marchavam tão forte que o povo inimigo ouviu. Nossa, eles estão vindo cheio de carros, cavalos, vamos correr daqui. Mas Deus precisa de pessoas que busquem a ele. E os 4 leprosos voltaram com a intenção de buscar a Deus e serem purificados. Se eu e você agirmos como essas pessoas, em intenção de buscar a Deus, o inimigo vai correr, porque ele vai ouvir grande som. Ele vai ouvir o som de carros, vai ouvir o som de muitas águas, vai ouvir um estrondo e vai se pôr para correr. Porque a autoridade do Senhor está sobre nós, porque ele nos ungiu com a sua presença. Amém? Glória a Deus. Reis e sacerdotes na presença de Deus. Vamos orar.